Libera a sua palavra para nós. Amém. Limpa os nossos corações. Amém. Limpa os nossos ouvidos. Amém. Senhor Jesus, amém. Fala com a sua igreja. Amém. Libera o que está dentro do seu coração. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que o Senhor tem me chamado a atenção, sobre dois itens, a fé e a sabedoria. A fé é prática, amém? A nossa fé é prática. A nossa fé, numa situação normal, ela entra na nossa vida e ela molda a nossa vida. Nós temos a tendência de colocar a fé numa caixa e o casamento em outra. Coloca a fé numa caixa e o dinheiro em outra. Coloca a fé numa caixa e o trabalho em outra. Mas Cristo Jesus veio para ser a nossa vida. A fé, numa situação normal, ela influencia quem somos, como pensamos, o que escolhemos, a roupa que a gente veste, o lugar que a gente vai, o nosso palavreado. A fé, numa situação normal, ela molda quem nós somos. Então, se você for pegar na história cristã, a história da Bíblia, mas também a história cristã, os grandes homens e mulheres de Deus, eles tinham uma característica muito forte. Eles não separavam fé da vida. A fé se misturava com a vida. A vida deles era um testemunho da fé. Então, nessa noite, o Senhor tem que derrubar uma barreira na nossa vida para que a fé possa entrar na nossa casa, entrar no nosso trabalho, entrar no nosso bolso, entrar em todos os campos da nossa vida. Certo? Então, a fé não é uma caixa isolada. A fé tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Eu gostaria de falar sobre fé e sabedoria, lendo um trecho para os irmãos, de Atos, capítulo 16. Aqui nós vamos ver a história, resumida, da segunda viagem missionária de Paulo, certo? Que ele fez na companhia de Silas. E nós vamos ver que é uma história cheia de fé e cheia de sabedoria. Amém? Então vamos começar a ler Atos 16, versículo 6. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, basicamente, é um pequeno resumo, uma parte da segunda viagem missionária de Paulo, que ele faz na companhia de Silas. É importante a gente recordar, irmãos, que quando Paulo foi salvo, Deus deu uma missão para ele. muito clara. Eu quero que você seja uma testemunha. Eu quero que você pregue o Evangelho, mas em especial para os gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios eram todos os que não eram judeus. Certo? É um conceito por exclusão. Então, todas as pessoas que existiam na terra, esse era o alvo de Paulo. Certo? E então, irmãos, e aqui vem uma questão muito importante sobre a fé. Ele recebeu uma direção geral de Deus. E quando ele recebeu essa direção geral de Deus, eu preciso pregar o Evangelho para os gentios, ele não esperou maiores detalhes. Ele não esperou que Deus desse um mapa para ele. Ele não esperou que Deus falasse assim, olha, você vai começar por ali, está aqui o itinerário, você vai ficar tantos dias nessa cidade, tantos aqui, e aí você vai para lá. Foi assim? Não. Deus falou simplesmente, você vai para os gentios. Ponto. Isso foi suficiente para Paulo começar a se mexer. Irmãos, aqui um princípio extraordinário. Hoje nós temos ou não temos uma direção geral de Deus? Nós temos. Onde está a direção? A direção geral de Deus está revelada na sua palavra. Amém. A palavra de Deus, mais conhecida como Bíblia, é suficiente para nos colocar em movimento. Ah, mas a Bíblia é muito genérica. Ela é mesmo. Mas os princípios que ela tem já resolvem muita coisa. Certo? Paulo não ficou esperando. Ah, mas você quer saber? Eu quero saber mais ainda. Porque só quando o Senhor falar direitinho o que eu preciso fazer, o itinerário certinho, aí que eu vou começar. Foi assim? Isso é andar por fé. As coisas não estão muito claras, as coisas não estão muito nítidas, mas Deus falou, é para lá, então eu vou. Muitos de nós estão paralisados, porque nós achamos que a palavra de Deus não é suficiente. Eu preciso de mais garantias? Eu preciso de mais certezas? Antes de dar o primeiro passo, somos ou não somos assim? Nós queremos saber para onde estamos indo. Mas a fé não é assim. Primeiro nós nos mexemos. Amém. Depois Deus vai clareando as coisas. Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia, está muito mais para uma bússola do que para um GPS. Certo? O que, que o GPS faz? Você já entra no carro e fala, coloca o cinto. Acenda a luz. Vire à direita, cuidado lombada, cuidado, radar, o buraco, acidente, vire à esquerda, contorne, retorne. Eu dirijo muito, né, na cidade, às vezes eu vou de GPS e falo, rapaz, se esse GPS pifasse agora, eu não faria ideia de onde eu estou e como que eu faço para sair daqui. Porque o GPS detalha tudo ao extremo. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus fala, é para lá. Vá. Mais ou menos assim, você quer chegar no litoral paulista, certo? É para lá. Como é que você vai para lá? Você vai, você pode ir a pé, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir por Jaú, você pode ir pela Castelo, certo? Chegando lá na serra, você vê para onde você vai. Cada um vai de um jeito. O que não pode acontecer? É você pegar e ir para o Mato Grosso. Certo? Porque aí nós estamos num problema mais grave. Nós temos aí um problema de direção, de norte. A palavra de Deus nos dá o norte, irmãos. Gostaria de ler um versículo muito precioso, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105. 119, versículo 105. Esse versículo todos nós conhecemos, né? Vamos ler? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina os nossos passos. Certo? Eu vou te dar alguns princípios, alguns nortes que a Bíblia dá, e elas resolvem um montão de problema na nossa vida. Quer ver, por exemplo, um norte? 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. A santidade é um norte na nossa vida. Então, tudo que você faz na sua vida, tudo que você escolhe na sua vida, tem que ter um norte. Eu preciso me manter santo. Veja quantos problemas isso resolve. Você nem precisa orar para perguntar para Deus se você pode pular carnaval. Por que você não precisa orar? Porque nós já temos um princípio geral, santidade, e carnaval não é santo. Pronto, resolveu. Você não precisa orar, será que eu vou na balada? Ai, eu quero ir, mas não sei se Deus quer. Você não, fica tranquilo, Deus não quer. Por que Ele não quer? Porque a Bíblia nos dá um norte. Sede santos, porque eu sou santo. E a balada não é um lugar santo. Ponto. Veja, quando a gente acerta o princípio, a gente se livra de um monte de... Nós nos livramos de um monte de problema. Só pelo fato de estar no fluxo correto. Só pelo fato de estar obedecendo a direção geral de Deus na palavra. Você quer ver outro princípio? Ele é abrangente, ele permeia a nossa vida. O Senhor fala assim: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Veja a sabedoria que está no versículo. Pouco importa se você vai fazer engenharia ou biologia. Pouco importa se você vai morar em Bauru ou no Acre. Se você tiver no princípio de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você está no caminho certo. Simplifica a nossa vida. Não simplifica a nossa vida? Se um cristão tem esse princípio, eu preciso ser santo, eu preciso buscar o reino em primeiro lugar, isso resolve um monte de problema na nossa vida. O nosso problema é que a gente torna o detalhe mais importante que o princípio. E aí a gente trava. Um outro exemplo. A igreja precisa orar assim: Senhor, será que nós temos que pregar o evangelho? A igreja precisa fazer esse tipo de oração? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia já nos dá um princípio, Mateus 24, 14. Ide por todo mundo, pregar o evangelho do reino a todas as nações. Mas a igreja precisa orar para pedir o quê? Ousadia, sabedoria. E aí, como é que nós vamos evangelizar? Vai na praça? Vai panfletar? Vai fazer uma pregação no local? Vai usar as redes sociais? Como é que nós vamos pregar? A questão não é se temos que pregar, mas talvez como. Aí sim isso pode entrar na nossa oração. Os irmãos estão entendendo os princípios aqui? Você não precisa perguntar se você tem que se casar. Por que não? Porque não é bom que o homem esteja só. Princípio geral. O princípio geral é que todo homem e toda mulher deve se casar. Você tem que orar com quem você deve se casar. Mas não se. Trabalhar. Ai, Senhor, será que eu tenho que trabalhar? Será que eu tenho que trabalhar, estudar? Será que isso é para mim, Senhor? Revela, Senhor. Eu tenho um negócio em mim que não quer. Eu sinto que eu não devo trabalhar ou estudar. Mas será que o Senhor quer isso para mim? Você precisa orar por isso? Não, você não precisa orar por isso. Fica tranquilo, a Bíblia fala assim: do suor do teu rosto comerás o pão. Você precisa trabalhar. Ah, aí vai entrar na oração. Com o quê? Onde? Qual empresa? Aí entra. Então, se nós seguimos a palavra, os princípios gerais da Bíblia, irmãos, a nossa vida vai ser uma vida próspera e abençoada. Nós não erramos no detalhe, nós erramos no princípio. Quando a gente erra o norte, complicou. Mas se você está no norte correto, errou aqui, errou ali, furou um pneu, errou uma quadra ou outra, você arruma. Você segue a vida no fluxo do Espírito. Nós tropeçamos, nós erramos, nós caímos, nós nos enroscamos. Mas se nós estamos seguindo a palavra de Deus, a nossa vida vai prosperar.
Amém.
Então veja, Paulo seguiu um princípio geral. Certo ou não? Ele foi. O princípio era pregar para os gentios? Eu vou pregar para os gentios. Então ele foi para as terras gentílicas. Aí no meio da viagem, depois que ele saiu, o Espírito foi guiando de uma forma mais específica. Então, Paulo falou, bom, vou para a Ásia. Ele foi para a Ásia, o que aconteceu? O Espírito falou o quê? Não. Ah, mas ele só ouviu um não depois que ele foi. Ele só teve uma experiência sobrenatural de ouvir o Espírito depois que ele obedeceu por fé. Aí o Espírito falou, não, não é por aí não. Ah, então tá, então eu vou para Bitínia. Aí o Espírito, não, não vai também não. Coisas extraordinárias, né? Aí ele estava em Troade e teve uma visão, tum. Sonhou com um homem lá, um macedônio, falando, passa a Macedônia e nos ajuda. Uma experiência extraordinária, não é? Uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Mas o sobrenatural só acontece quando você está no natural. O extraordinário só acontece quando você faz o ordinário. Certo? Mas nós não. Eu quero o extraordinário de Deus na minha vida. O que você fez? Não fiz nada. Não movi uma palha. Faz um milagre na minha vida, Senhor. O Senhor está falando. Começa a andar, meu querido. Usa a fé, começa a andar. Existe um exemplo maravilhoso na Bíblia, além desse de Paulo, que é o exemplo de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou o quê? Abraão, seguinte, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Eita! Já pensou se Deus aparece para você essa noite e fala assim, chega na tua casa, arruma suas malas, coloca suas malas no carro, você e sua família, e começa a dirigir. Você faria isso? Para onde? Começa a dirigir. Pois foi o que Abraão fez. Ele começou a dirigir sem saber para onde ia. E aí, no caminho, no processo, Deus foi guiando Abraão até Canaã. Veja, irmãos, como essa palavra é importante, como ela resolve problemas na nossa vida. Veja como é importante ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro principiológico. Ela não vai falar com quem você vai se casar, ou com que emprego você vai ter, ou que cidade você vai morar. Mas ela nos dá munição para fazer escolhas sábias. Não espere detalhes se você não faz o geral. Não espere o sobrenatural se nós não fazemos o arroz com feijão. Amém?
Amém?
Portanto, viver pela fé é correr riscos, né? Nós precisamos aprender a correr riscos. Se você olhar a história dos apóstolos, só um não morreu. Martirizado, João. Por quê? Eles corriam riscos. Se você olhar, não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Heróis da Fé. Todo mundo já ouviu falar desse livro, não é? Leia esse livro. Faça um favor a você, leia esse livro. Lá vai narrar a história de grandes homens e mulheres que andaram e viveram por fé. Eles correram riscos. Mas nós estamos vivendo uma sociedade muito insegura. Sabe por quê? Porque quer muita segurança. De tanta segurança que a gente quer, a gente está inseguro. De tanto medo que a gente tem de errar, a gente não faz. Mas se você se lembrar bem, na parábola dos talentos, existiu um lá que recebeu um talento. O que, que ele fez com esse talento? Ele perdeu o talento? Ele perdeu? Não. Ele conservou o talento. Recebeu um e todo pomposo está aqui, Senhor. Ou seja, ele não fez nada. O Senhor falou, você podia dar o talento para um banqueiro. Correr riscos. Eu, não está na Bíblia, mas eu creio que se ele tivesse perdido o talento, tentando multiplicar, o Senhor seria misericordioso. Mas como ele não quis dar um passo de fé, o Senhor foi rigoroso com ele. Irmãos, se o Senhor te deu um norte, vai. Se, não está claro, mas deu um norte, vai. Porque é melhor errar tentando do que errar não tentando. Amém? Senhor Jesus. E olha só. Quando nós obedecemos a direção geral de Deus, andamos por fé e não pelo que vemos, as coisas vão começando a clarear. As coisas vão começando a ficar mais claras. E o Senhor começa a revelar as coisas para nós. Amém? E Ele o faz de uma forma circunstancial e interior. Ou seja, você começa a olhar pelas circunstâncias que Deus está te dirigindo para cá ou para lá. O Senhor move ou não move as circunstâncias, irmãos? As circunstâncias falam ou não falam? Falam. Você tem que olhar e perceber se é Deus mexendo. Tá? Deus também fala aqui dentro. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3:15 vai nos dar um ótimo termômetro sobre a direção específica de Deus na nossa vida. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Primeira frase, seja a paz de Cristo o árbitro. A paz de Cristo, irmãos, é um árbitro dentro de nós. A paz e a falta de paz nos ensinam. Amém? Então, você está seguindo a direção geral. Está no norte. Mas às vezes tem uma bifurcação. Ué, você está no norte, você está indo, mas tem bifurcação, trifurcação. E aí? E aí? O anjo da Macedônia, o Macedônio não apareceu para falar. E aí? Como é que você faz? Senhor, direciona o meu coração. Irmãos, isso não é matemática. Isso não é raciocínio frio. Isso é uma vida de dependência do Espírito. Certo? Ninguém te ensina isso. Não tem fórmula para isso aí. Você vai estar diante da situação, você vai orar, e o Senhor vai te dar a paz ou tirar a sua paz. Quando Ele dá a paz, Ele está confirmando. Quando Ele tira a paz, Ele está negando. Outro versículo que nos fala mais ou menos a mesma coisa, 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Vamos ler todos juntos, irmãos? Quanto a vós, outros...
nos ensina. Não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.
Aleluia! Nós temos uma paz que arbitra e também nós temos uma unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. E se há uma coisa que ela ensina é, permanece em Cristo.
Amém.
Permanecei nele. Não tem erro. A unção sempre vai falar, permaneça em Cristo. Nessa noite, Jesus te trouxe aqui para falar, permaneça em Cristo. Essa é a unção. É o mover do Espírito em nós, confirmando ou rejeitando as nossas intenções, as nossas escolhas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, nós temos a palavra de Deus nos dando princípios, nos dando um norte, e nós temos o Espírito em nós, dentro de nós, dando paz, tirando paz, orientando, ensinando, isso é maravilhoso. Mas aí vem a pergunta, mas como é que eu sei que se o que eu estou sentindo é de Deus ou é da carne? Boa pergunta, boa pergunta. E talvez uma boa resposta seja, o Espírito jamais vai te levar a fazer algo contrário à palavra. Amém?
Amém.
Casamento em crise. A vontade de divorciar. Não estamos nos dando bem. Incompatibilidade de... Como é que fala? Gênios, incompatibilidade de gênios, não estamos dando bem, e eu estou sentindo no meu espírito que eu tenho que me divorciar para ser feliz. Essa é uma oração e é um sentimento completamente inútil e desnecessário, porque a Bíblia nos diz que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. O Espírito jamais vai te levar para uma direção que contrarie a palavra revelada de Deus. Esse é um bom termômetro para você chegar a alguma conclusão sobre o que você está sentindo. Veja a importância de conhecermos a Bíblia. Porque senão nós vamos ser como meninos, levados de um lado para o outro, por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de sentimento, qualquer ventinho, pronto. Mas nós temos um trilho imutável, que é a palavra de Deus.
Amém.
Irmão, está na dúvida? Abre a Bíblia. Está nebuloso? Está sentindo estranho? Não está legal? Não está claro? Vai para a palavra de Deus. Graças ao Senhor. Então vejam como o Espírito nos guia. Você tem a palavra, você tem a unção, você tem a paz. Você vai pegar isso, vai confrontar com o que a Bíblia está dizendo. E a nossa vida vai entrando no eixo, irmãos. Bom, até agora nós falamos de fé, não é? Ouvir, crer, começar a andar, começar a fazer, mesmo que as coisas não estejam muito claras, isso é fé. Porque nós andamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Isso é fé. E a sabedoria? A Bíblia fala muito de sabedoria, não fala? A Bíblia fala muito de sabedoria. E onde é que entra essa sabedoria nessa história de Paulo? Preste atenção, quando o varão Macedônia aparece para ele e fala, passa a Macedônia, no próximo versículo, Paulo está em Filipos, como? Ué, peraí, o Espírito falou para ir para Macedônia, como é que Paulo aparece em Filipos? Macedônia era um distrito. Pense no distrito como um estado hoje em dia, certo? O estado de São Paulo tem várias cidades. Estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, várias cidades. É como se o Espírito tivesse falado assim para Paulo. Vem para o Paraná. E nada mais. Qual cidade do Paraná? Hã? Como? Por onde eu vou? Por que que Paulo foi para Filipos? Porque Filipos era uma das cidades do distrito da Macedônia. Mas por que que ele escolheu Filipos? Sabedoria. Filipos era uma cidade estratégica e Paulo queria plantar uma igreja na Europa. Ele não poderia plantar num vilarejo. Que repercussão teria isso? Então ele vai para a metrópole. Filipos era uma cidade rica, tanto que Lídia era uma comerciante e vendia púrpura. Púrpura era caro. Então Filipos era uma cidade repleta de comércio, rica, muito fluxo de pessoas, era uma colônia romana. Então, se Paulo punha o pé em Filipos, ele punha um pé em Roma, estava vendo lá na frente, certo? Filipos era uma cidade de cultura grega, ou seja, se ele vai para Filipos, ele mata um monte de coelho com uma cajadada, ele entra na cultura helênica, ele entra no Império Romano, ele alcança um monte de pessoa, a igreja prospera e se dissemina dali. Sabedoria. O Espírito não falou, vai para Filipos. O Espírito falou, vai para Macedônia. Os irmãos estão entendendo o ponto aqui, irmãos? O Espírito dirige, mas Deus nos deu um cérebro. Deus nos deu uma mente. E aquele que renova a mente, conhece a vontade de Deus. Amém. Não é o que fala Romanos? Se a gente renova a nossa mente, a gente conhece a vontade de Deus. Amém. Existiu dois grandes personagens que eu penso assim, um muito sábio e um nada sábio. Um nada sábio, Sansão. Os irmãos lembram da história de Sansão? O homem tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Pais maravilhosos. Nasceu em Israel com pais maravilhosos, destinado ao nazireado. E o homem só faz escolha ruim atrás de escolha ruim. Acabou preso, cegado e morto. O outro extremo é Salomão. Talvez o homem mais sábio que existiu. O nome Salomão vem de Shalom, que significa paz. O reinado de Salomão, que durou 40 anos, foi de paz. Por quê? Porque ele era sábio. Pessoas sábias têm paz. Sabe por que você precisa de sabedoria? Para ter paz. Chega de conflitos, irmãos. Atritos, desavenças, divisões. O que é isso? Falta de sabedoria para lidar com os conflitos e os desafios da vida. Tá, mas afinal, o que é sabedoria, hein? 1 Coríntios 1:30. Sem novidades, irmãos. Sem novidades. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, em justiça e santificação e redenção. Irmãos, o que é sabedoria? Sabedoria é uma pessoa. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Quanto mais de Cristo você tem, mais sábio você é. Irmãos, isso não é teoria. Quanto mais sábia uma pessoa, mais de Cristo ela tem. Quanto mais de Cristo uma pessoa tem, mais sábia ela é. Porque Cristo se tornou sabedoria de Deus para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2, 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Cristo. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quanto mais Cristo você tem, mais sábio você é. Então, o que cabe a nós pedir? Tiago 1, 5. O irmão Salomão falou esse versículo, me lembrei desse versículo, é maravilhoso. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala sobre como lidar com isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, quem é que necessita de sabedoria? Quem é que necessita de sabedoria, irmãos? Faz o seguinte, peça a Deus. Isso precisa entrar na nossa oração diária. Senhor, me dá sabedoria. Que a todos dá liberalmente. O Senhor não economiza sabedoria. Ele dá de forma deliberada sabedoria para todos nós. E nada lhes impropera ou nega. E ser-lhe-á concedida. Irmãos, vamos pedir por sabedoria. Já que sabedoria é o próprio Cristo, de forma prática, hein? O que é sabedoria? Eu penso que sabedoria é falar como Cristo falaria. É agir como Cristo agiria. É pensar como Cristo pensaria. É resolver um conflito da mesma forma que Cristo resolveria. Se a gente pensar antes de agir, como é que o Senhor faria, irmãos? Só de fazer essa pergunta, nós acertaríamos muito mais. Já que sabedoria é o próprio Cristo, precisamos ser imitadores de Cristo. Eu, quando tinha 17 anos, não sabia nada da vida. E aí chegou um negócio chamado vestibular. E eu com 17 anos, sabe o que eu fazia? Eu jogava futebol, videogame, tomava sorvete, estudava só para a prova, para tirar aquele seizinho básico. E vem um negócio chamado vestibular. E eu nem sabia, nem passava na minha cabeça o que eu ia fazer, tal. Definitivamente eu não era sábio com 17 anos. Mas eu tive uma mãe sábia. Ah! Provérbios 11, 14 fala assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos, a segurança e a sabedoria. Então veja, se você já entendeu que você não é sábio, faz o seguinte, pergunta para quem é. Na multidão de conselhos tem sabedoria, irmãos. Então minha mãe olhou para mim e falou assim: olha, estou vendo que você não sabe nada da vida, né? Eu falei, não sei. Não quer prestar nada? Eu falei, não quero, não sei. Ela só falou assim: você gosta de ler, né? Eu falei, eu gosto de ler. Pronto. Vamos lá fazer a sua inscrição no vestibular lá da IT, você presta. Se você passar, começa a fazer. Se você gostar, continua. Se você gostar mais ou menos, continua também. Se você não gostar, aí você para. Falei, beleza. Uma conversa de 5 minutos, eu resolvi minha vida profissional. Porque eu conversei com alguém sábio. Então, às vezes, você não tem a sabedoria para tomar uma certa decisão na sua vida. Normal. Mas saiba que Deus colocou próximo de você alguém que tem sabedoria. Comece a olhar para o lado. Família, igreja, procure sabedoria no conselho, nos muitos conselhos. Amém? Por fim, você pode estar assim: tá, e se eu fiz tudo errado até hoje? E se eu só escolhi errado, até hoje na minha vida, eu só escolhi errado. Casei mal, fiz péssimas amizades, trabalho num péssimo emprego, sou um péssimo irmão na igreja. Estou dando um exemplo extremo, tá? O que que eu faço, hein? Saiba você que é a salvação. Um versículo só, Lucas 19, 10. Vamos ler com o Espírito bem forte. E de forma explosiva esse versículo. Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus. Você está perdido? Pois saiba que a mensagem do Evangelho é para você. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está perdido no casamento? Está perdido na criação de filhos? Está perdido no trabalho? Está perdido com administrar finanças? Está perdido com administrar relacionamentos? Enfim, irmãos. Hã? Ele veio para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido, irmão. Ainda há tempo. Teve um cara que foi crucificado do lado de Jesus, sangrando, morrendo, deu tempo para ele, irmãos. Ele arrumou a vida dele no fim da vida mesmo. Ali faltava minutos para ele morrer, ele arrumou a vida dele, porque ele encontrou Jesus. Se Jesus entrar na nossa vida, ele dá um rumo certo para nós. Ele arruma e conserta a nossa vida. O Evangelho é isso, irmãos. É a salvação de Deus para pecadores. É o resgate do perdido. Louvado seja o Senhor. Então é isso, irmãos. Nós temos a palavra de Deus que nos dá a direção geral. Nós temos o Espírito de Deus em nós que nos dá a paz. Que se move em nós. Nós precisamos orar por sabedoria. Para saber fazer boas escolhas. E se tudo deu errado até hoje, ainda assim há salvação para nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.